Hoje vamos conversar com Marina Nunes Dias, atualmente no mestrado no Diversitas em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, tema de Filosofia e Educação. Seja bem-vinda, Marina.
Muito obrigada, André. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde a todos, boa noite, né? Todos, todas e todes que vão ouvir posteriormente a nossa conversa aqui. Agradecer o seu convite. É muito legal a ideia do podcast, muito legal esse espaço. E muito importante também, né? Ainda mais em um momento que a educação e a pesquisa, ela tem sido tão desvalorizada. Recentemente, nós tivemos o corte de mais de R$1 bilhão da educação feita pelo governo Bolsonaro. E esse corte atinge as universidades federais, institutos federais e a pesquisa como um todo, né? Então, esse espaço aqui desse podcast é também uma forma de resistência e uma luta nossa, né? Pela valorização e pela divulgação das nossas pesquisas e dos nossos trabalhos.
Interessante até a forma como eu te conheci, foi numa feira, na Primavera Literária, aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Catete, indo encontrar uma outra autora e acabei cruzando com você fazendo o relatório para o mestrado, para entregar a orientadora, e aquela lógica, o relatório está sempre atrasado, não tem problema, está sempre atraso, é sempre um atraso. É interessante isso, né?
É, então, interessante também essas trocas, né, quando a gente se conhece. Gostei muito de ter ido à Primavera dos Livros e, com certeza, ter saído um pouco de São Paulo, essa cidade cinza aqui, e ter ido ao Rio de Janeiro deu uma inspiração para, enfim, concluir meu relatório. Mas é isso, é um relatório parcial, né, por conta da minha pesquisa ainda ser uma pesquisa em andamento, né, que você estava falando sobre minha pesquisa de mestrado. É uma pesquisa que vou aproveitar aqui para divulgar uma outra pesquisa que eu estou inserida, né? Que, como você falou, eu sou mestranda do Diversitas, lá da FFLESC USP, e eu também faço parte de um grupo de estudos e pesquisas, educação e afroperspectivas. Esse grupo é da Faculdade de Educação da USP, é coordenado pela minha orientadora, a professora doutora Mônica do Amaral. E desde 2021, nós recebemos o financiamento da CNPq e nós estamos inseridos em uma pesquisa nacional, né, uma pesquisa temática nacional, com outras universidades, a USP, a UERJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual da Paraíba. E a pesquisa, ela se chama Docências Compartilhadas, Formações Continuadas e a Lei 10.639, o papel das culturas urbanas em escolas públicas de diferentes regiões periféricas. É uma pesquisa que envolve mais de 30 pesquisadores e professores de escolas públicas das periferias do Brasil, e nós fazemos docências compartilhadas, que é assim, os pesquisadores das universidades, em conjunto com os professores de escolas, nós damos aulas conjuntas, aulas compartilhadas. E essas aulas têm um intuito, uma estratégia, né, que é trabalhar a cultura e a história africana e afrodescendente, afro-brasileira, em sala de aula, como forma, inclusive, de propiciar um conhecimento crítico, né, contra o racismo, uma luta, né, contra a invisibilidade dos saberes afrodiaspóricos. E é um pouco nisso que se insere a minha pesquisa também, André. Eu faço parte, né, desse grupo, e a minha pesquisa de mestrado envolve uma dessas docências compartilhadas.
Você pode explicar um pouco mais sobre o que é a sua pesquisa? Qual o foco da sua pesquisa?
Claro. É uma pesquisa que ela é teórica e de campo também. Então, ao mesmo tempo que existe uma investigação teórica, sobretudo com autores decoloniais, pós-coloniais e da filosofia africana, tem também ali a sua parte de pesquisa empírica a partir dessa docência compartilhada, né, que eu te falei. A minha pesquisa tem como principal objetivo resgatar os saberes da cosmovisão e da filosofia africana e tentar trabalhar esses conceitos com o ensino fundamental 2, né? É um desafio porque, em primeiro lugar, nós sabemos que, embora exista a Lei 10.639, que é uma lei que respalda o ensino de história e cultura africana e afrodescendente no Brasil, o racismo ele ainda está muito presente nas nossas práticas, inclusive escolares, né? Então, nós percebemos o racismo, seja entre os próprios estudantes, entre os professores e até mesmo nos currículos. Então, a proposta da minha pesquisa é tentar trazer um pouco, dar visibilidade, né, aos saberes africanos que são invisibilizados pela sociedade que nós vivemos hoje e, de alguma forma, resgatar uma valorização de identidade de jovens estudantes, né, sobretudo aqueles negros que vivem na periferia, que sofrem muito com a violência racista cotidianamente, né? Então, é um pouco isso que eu busco, né? Parto de uma crítica à modernidade colonial que se construiu, né, baseando e delimitando quem era digno de humanidade e quem não era. Os europeus, os brancos, eram os dignos de humanidade, né? Durante o período da escravidão. E os negros africanos eram aqueles que sequer podiam ser considerados humanos, né? Eram aqueles que não eram produtores de vida, não eram produtores de saber, não eram produtores de conhecimento. E, portanto, naquele momento, e desde então, nós percebemos uma série de dominação, né? Seja dominação territorial, ideológica, de vida mesmo, né? E também epistemológica. Então, partindo dessa crítica, nós vamos tentar resgatar uma identidade afrodescendente, um devir ancestral dos sujeitos que tiveram e têm ainda, né, suas realidades e vidas marcadas pela violência racista.
Quais são as principais fontes que você utiliza na sua pesquisa?
Então, como ponto de partida, né, que eu estava falando, eu busco trabalhar uma crítica à modernidade. E essa crítica ela é feita por alguns teóricos decoloniais, pós-coloniais, contracoloniais, como, por exemplo, Frantz Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. É um teórico martinicano negro, que nesse livro é muito interessante, né? Que ele faz uma análise própria da experiência dele enquanto sujeito negro e vai perceber como essa experiência é coletiva. Então, de acordo com Fanon, os sujeitos negros, eles habitam uma zona de não ser perante esse olhar branco colonizador. E aí, por conta dessa discussão do Fanon, eu aproveito e busco fazer um diálogo com uma outra escritora, Grada Quilomba, que é uma psicanalista, também afrodiaspórica, uma escritora negra, que no livro Memórias de Plantação, ela vai fazer um debate interessante sobre o trauma do racismo. Para Grada Quilomba, a experiência do racismo, né, quando os sujeitos negros sofrem uma experiência, ela é ao mesmo tempo presente e passado. Temos o exemplo, né, recentemente, infelizmente, que aconteceu com o Seu Jorge, o cantor Seu Jorge, né? Que durante um show, ele, no final do show, sofreu muita violência racista, seja por vaias, por xingamentos, pessoas imitando macacos. Aquela violência, né, nós podemos perceber que foi uma violência naquele momento que o Seu Jorge sofreu, mas é uma violência que, embora tenha acontecido no presente, ela não se encerra no presente, não começa e não se encerra no presente, porque é uma experiência que também vem do passado, né? Que também os antepassados, os ancestrais do Seu Jorge, de todos os sujeitos negros, têm passado, né? Desde a experiência da escravidão. Infelizmente, é uma experiência, um trauma, que também não se encerrou naquele momento, que provavelmente vai continuar acontecendo se não forem tomadas medidas que efetivem, de fato, o combate ao racismo. E, nesse sentido, a violência racista, o trauma racista, ao mesmo tempo que é não é só presente, é presente e passado, ela também é uma experiência que é individual e é coletiva. Porque o racismo que, naquele caso, o seu Jorge sofreu, é um racismo que também é coletivo, que o conjunto dos sujeitos negros sofrem com aquele tipo de violência, né? E, enfim, né, sem contar, tô dando um exemplo, né, o André, mas infelizmente, no Brasil, nós temos visto o aumento do genocídio, do encarceramento do povo negro, isso tudo diz respeito a essa violência, esse trauma do racismo. Bom, levando em conta esse trauma, que é um trauma também experimentado pelos alunos da escola pública, né, dos alunos da escola campo em que eu trabalho, nós vamos tentar resgatar uma valorização de identidade desses jovens, né, e nós vamos resgatar a partir da compreensão do corpo baseado na cosmovisão e na filosofia africana e iorubá nagô, né. E aí, para pensar esse corpo, essa corporeidade dos sujeitos negros, eu vou trabalhar, sobretudo, com o Moni Sodré, no livro Pensar na Go, que ele faz toda uma discussão super interessante sobre essa crítica da colonialidade, mas também pensando em como, nas filosofias africanas, o corpo dos sujeitos é um corpo que é múltiplo, é um corpo ancestral, é um corpo que é extremamente valorizado, né? Diferente da sociedade que nós vivemos hoje, em que o corpo negro é desvalorizado, o corpo negro é alvo da bala da polícia, né? Nós vamos ver como que nas filosofias africanas o corpo ele tem ali o seu papel de extrema valorização, né? E as identidades também são valorizadas. E também a professora Sandra Petit, no livro Pretagogias, que ela vai falar um pouco dessa experiência de trabalhar a cosmovisão africana na escola, na sala de aula, né? Então, são um pouco essas bases teóricas e por fim, né, tentar estabelecer um diálogo com a Bell Hooks, né, uma escritora também negra, ela é dos Estados Unidos, esse ano ela faleceu, mas é uma grande referência para mim, e no livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, ela, em diálogo com uma grande referência que ela teve, que foi o Paulo Freire, a Bell Hooks, ela vai discutir como que os corpos, inclusive os corpos negros, têm que estar ali em sala de aula como sujeitos. Porque assim, André, eu me formei em filosofia, né? Sou professora de filosofia da rede estadual, e na história da filosofia, passando por Platão, por Descartes, nós vemos uma concepção que é a concepção que fundamenta a modernidade e o cristianismo. Essa concepção é a seguinte: o corpo é desvalorizado, o corpo envelhece, o corpo morre, o corpo é imperfeito. Por sua vez, a mente, o pensamento, o espírito, a alma, né? De acordo com esses filósofos e a lógica da modernidade, são perfeitos, são extremamente valorizados. E há esse dualismo, né? Essa separação entre o corpo e a mente, de forma que o corpo é desvalorizado. Essa lógica, inclusive, foi uma lógica que serviu para justificar a escravidão, em última instância. Porque quando os negros foram sequestrados da África e vieram para o Brasil na condição de escravizados, existia uma ideologia e uma justificativa para isso. Essa justificativa é que existem corpos que são dignos de humanidade e outros corpos que não são, né? Os corpos que eram dignos de humanidade eram os corpos europeus e brancos. Os corpos que não eram dignos de humanidade eram os considerados exóticos, os africanos, corpos, inclusive, que nem tinham alma. Então, essa lógica ela serviu de dominação territorial, mas também de dominação ideológica, epistêmica e de vidas, né? A partir do genocídio, a partir da escravidão. Então, há toda essa crítica que nós fazemos. Mas, ao mesmo tempo que esses povos, né, esses milhões de sujeitos foram sequestrados da África e vieram para o Brasil na condição de escravizados, né, que nós sabemos... o sofrimento que foi naquele momento, né? Foram separados de suas famílias, de suas vidas. Muitos eram reis e rainhas e vieram para o Brasil para trabalhar como escravizados. Não eram considerados humanos, né? O estupro era presente entre as mulheres negras. Mesmo no navio dos negreiros, né? Muita morte aconteceu ali, muita violência. Agora, ao mesmo tempo que houve essa barbárie, né, em nosso país, aqui na escravidão, também é fato que esses sujeitos, esses milhões de africanos, quando desembarcaram em terras brasileiras, trouxeram consigo também uma cultura, uma história, um modo de ser, um modo de viver, né, que está presente até os dias de hoje, né, que inclusive fundamenta o nosso país. Como, por exemplo, a capoeira, né, que é uma prática ancestral negra, como, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, várias comidas que nós temos, né? Então, tudo isso nós gostaríamos de resgatar, né? E não só a cultura, a própria filosofia, né, o modo de encarar, o modo que os africanos encaram os seus corpos, a comunidade, a ancestralidade, né? Então, isso é um pouco de base teórica e objetivo para o nosso trabalho teórico e de campo também.
Você fala numa filosofia muito eurocêntrica, né? É impossível... Na verdade, não é só a filosofia, é toda a ciência, né? Se pensarmos a história é dividida de acordo com um recorte cronológico europeu, né? Idade Média, Idade Antiga... É toda pensada a partir de um recorte europeu. O divisor da idade contemporânea, né, é justamente a Revolução Francesa, é sempre uma visão eurocêntrica, né? Então, você tem uma visão muito eurocêntrica em relação a vários ramos da ciência. Sim. Na história, você vê isso com mais facilidade, né? Que é muito mais claro, porque é um recorte cronológico. E como é quando você apresenta, essa visão da filosofia africana para os alunos que estão acostumados a uma visão eurocêntrica da ciência, da história? Como eles se relacionam com esse novo elemento que é a filosofia africana?
Sim, é uma disputa, né, que nós estamos dispostos a encarar, né, André? Porque... É exatamente isso, é sempre sobre um único olhar, né? A história, a filosofia, até as ciências exatas, né? São vistas sempre sobre um único olhar, como se outros povos não pudessem também produzirem conhecimento, né? Acho que o racismo se insere aí. Então, isso que você estava comentando, né? Até me lembrei de um outro texto de um professor que me inspira muito, que é o professor Renato Nogueira, aí do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele dá aula em filosofia na universidade, e ele tem um artigo muito bom, que é sobre denegrir a filosofia. Ele fala que, e o Renato sustenta, né, que na história da filosofia existe a concepção de que a filosofia nasceu na Grécia, né, a partir dos gregos. Mas se ignora o fato de que esses gregos e os europeus estiveram lá em constante contato com os povos africanos. E, portanto, inclusive pode ter partido de uma inspiração da forma como os povos africanos produziam filosofia. Então, com certeza, trabalhar em sala de aula uma filosofia africana, e eu não digo só em sala de aula, não, eu digo inclusive na academia, né? Às vezes, falar sobre uma filosofia africana é vista como se não fosse filosofia, é visto como se fosse algo só cultural, né? ou apenas religioso, né? Quando, na verdade, isso é uma forma de racismo também. Eu vivenciei muito isso na academia, né? Antes de entrar no meu grupo de pesquisa em que eu faço parte. Mas essa invisibilização mesmo do conhecimento das filosofias africanas. Inclusive, existem filósofos antigos, né? O Heidegger, Martin Heidegger, que ele sustenta que a filosofia ela não pode ser africana, na medida em que os povos africanos tomam como principal forma de expor seus conhecimentos a partir da oralidade, né? Essa é uma característica da filosofia africana. A oralidade é extremamente valorizada. E a oralidade ser valorizada, André, tem tudo a ver com outro conceito da filosofia africana, que é a ancestralidade, que é compreender que os sujeitos mais velhos carregam consigo não só uma idade ou um corpo desvalorizado, como pensa a filosofia ocidental, mas carregam um conhecimento de vida, né? Então, quando uma pessoa idosa morre em África, é considerado como se uma biblioteca tivesse sido queimada, né? Porque há uma série de conhecimentos ali de vida que a experiência proporciona. Então, essa é uma dificuldade que eu sinto tanto na academia, mas também em sala de aula, né? Quando não é considerado uma... Quando é desvalorizado, não é considerado uma filosofia, ou quando existem outros nomes para se falar e não se falar em filosofia, por exemplo, epistemologia e não filosofia. Eu sustento que, e defendo, né, que são sim filosofias. Inclusive, no livro Pensar na Go, que eu te comentei do Muniz Sodré, o professor Muniz Sodré defende que podemos sim considerar filosofias na medida em que a forma de pensar e de viver africana dos povos iorubás nagôs são formas voltadas para um modo de vida. Então, o que se produz ali de conhecimento é um tipo de conhecimento que é voltado para você ter uma forma de vida mais ética, uma forma de vida voltada para a sua relação com o mundo e a sua relação com a sociedade, com a comunidade em que você vive, né? Portanto, é sim uma filosofia, e é sim esse tipo de filosofia que, inclusive, era defendida pelos filósofos pré-socráticos, né? Onde ali a filosofia ocidental chama de o nascimento e o berço da filosofia, já existia essa concepção, né? Só que hoje em dia é desvalorizada, e eu acho que é desvalorizada muito pela própria, infelizmente, né, como a academia funciona hoje. Né, André? Não sei se você sente um pouco isso, mas se você não está ali produzindo o tempo todo, se você não está escrevendo o tempo todo, se você não está publicando, né? O problema não é escrever, eu não tenho críticas à escrita, eu acho que ela é fundamental e ela pode ser, inclusive, libertadora, né? A escrita pode ser a nossa voz, é a nossa voz, é a nossa forma de defender o que a gente pensa, mas na medida em que você não publica, é como se você não fizesse nada, né? Existe essa concepção na academia. E eu acho que, portanto, essa concepção por trás traz também um racismo, um preconceito contra formas de conhecimento que valorizam a oralidade, como é o caso das filosofias africanas. Agora, pensando na sala de aula, na experiência com os alunos, por um lado, sim, há uma dificuldade em trabalhar, porque isso... não necessariamente por conta dessa questão da oralidade, mas sobretudo por um racismo que é existente em nosso país, né? Então, sempre que você vai falar sobre algo relacionado aos sujeitos negros, acaba virando um tabu, acaba vindo por trás a concepção do mito da democracia racial, que no Brasil não existe racismo, que no Brasil somos todos iguais, que há uma única raça, que é a raça humana. Só que por trás desse debate de que há uma... De fato, André, é isso, né? Geneticamente, não há tanta diferença assim, né? O professor Kabengele Munanga vai fazer essa discussão de que, de fato, a raça poderia ser só uma raça humana. Mas o movimento negro, né, usa do termo raça, usa da questão do racismo para justamente fazer uma discussão contra a violência que um sujeito sofre e os outros não sofrem, né? Ou então o fato de que existem pessoas que, apenas por serem brancas, têm muito mais oportunidades em todas as áreas de suas vidas do que pessoas negras, ainda que os negros se esforcem muito. Então, todas essas ideologias estão muito fortes na escola, sabe? E no próprio currículo escolar, eu acho. Por exemplo, uma crítica que eu tenho muito forte é a concepção de meritocracia, de que só se você se esforçar vai ser o suficiente para você se dar bem na vida. E nós sabemos que não é assim, porque se tem uma coisa que o povo negro faz nesse país é lutar, é se esforçar, é um povo trabalhador, é um povo batalhador. Só que por conta do racismo, muitas vezes esses sujeitos não conseguem alcançar, né, posições de poder ou posições de reconhecimento social. Então, sempre que você vai trabalhar de racismo, sobre a questão de desigualdade ou de opressões como um todo, tem por trás essa lógica da meritocracia, do mito da democracia racial. Então, esse é um primeiro, uma primeira barreira, né, para trabalhar isso dentro da escola. Agora, por outro lado, eu vejo uma grande possibilidade, sim, de trabalhar esse tema em sala de aula. Primeiro, pelo que eu tinha comentado, né, da Lei 10.639, respaldar esse tipo de saber em sala de aula, tornar obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileira nos currículos, mas também porque os jovens estudantes das escolas públicas, das periferias, são majoritariamente negros. Isso acontece, inclusive, pelo próprio... A gente percebe isso pelo racismo, né, que... enquanto nos centros urbanos os bairros de elite são formados por pessoas brancas, nas periferias, nas favelas, sua maioria são negros. E não é porque os negros merecem estar lá, ou como Jair Bolsonaro falou recentemente, que quem está na favela é tudo bandido. Não é nada disso. É por conta do racismo que existe na sociedade em que vivemos. E justamente por isso, trabalhar sobre esse tema em sala de aula, trabalhar uma possibilidade de filosofia que valorize esses corpos, que questione a lógica eurocêntrica e ocidental, é uma forma de que os estudantes percebam também no currículo as suas vivências e as suas vidas valorizadas, né? Então, ao mesmo tempo que existe em algum grau uma resistência, eu acho que muito maior que isso é a possibilidade de valorização, de identidade, sabe? Então, assim, eu sou professora, né? Além de fazer, de ser mestranda, também faço trabalho como professora de ensino médio para jovens e adultos. E tem alunos, quem é professor sabe disso, tem aluno que não quer participar da aula, sabe? Sempre se recusou a participar da aula, nunca quis fazer um trabalho, nunca quis fazer prova, sabe? Aqueles alunos considerados alunos problemas na escola, né? Mas que eu acho que nós temos que tirar esse olhar, né? Esse olhar meio hierárquico em relação aos alunos, porque o que eu percebi foi que nesse quarto bimestre, trabalhando com os jovens, só filosofia africana, muitos desses alunos que nunca participaram da aula estão sendo extremamente ativos, participativos, né? Engajados, pensando em propostas para aula. O que, que eu cheguei à conclusão, né? Que muitas vezes o que afasta o aluno da escola ou a razão dele ser julgado como um aluno problema, um péssimo aluno, pode ser sim responsabilidade do currículo, que não dialoga nada com a vida deles, né? E eu acho que para tentar reverter um pouco essa situação, o primeiro passo é ter um currículo que diga respeito às vivências, às experiências desses jovens.
Você fala dos seus alunos, né, em relação à apresentação dessa filosofia africana. Mas como foi você apresentar isso ou mostrar isso para outros professores de filosofia, de outras disciplinas nas escolas? Qual foi a reação deles? Qual foi a reação ou aceitação desses professores em relação a esse novo material, que, né, uma nova linha temática? Como foi quando você apresentou isso a eles?
Olha, na escola em que eu trabalho, eu tenho uma grande liberdade para trabalhar esses assuntos, né? Eu sei que não é assim em toda escola. E eu, felizmente, tenho essa sorte de terem professores muito queridos, muito engajados na escola em que trabalho. Na escola em que eu faço pesquisa, os professores que são os meus parceiros da docência compartilhada também são professores super engajados, militantes do movimento negro. Então, nós temos uma relação muito, muito bonita no nosso trabalho. Agora, os outros professores enfrentam uma grande resistência, sabe, André? É assim, a gente chega a escutar que não precisa trabalhar o racismo em sala de aula porque esse já é um tema batido, porque esse é um assunto que o pessoal já está cansado de ouvir, sabe? Quando, na verdade, nós percebemos que existe, sim, ali, não só problemas no currículo, mas nas próprias relações entre os professores. E eu digo assim, essa relação, ela pode vir a ser uma relação direta, escancarada, como, por exemplo, o caso da violência que o seu Jorge sofreu, que não tem como não dizer que aquilo não foi racismo, mas ela pode ser um tipo de violência, um tipo de trauma que está disfarçado de outras coisas, sabe? Por exemplo, ah, esse aluno é muito ruim, esse aluno eu quero desistir dele, esse aluno não faz nada. Mas por que sempre esses alunos são negros? Né? Acho que é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Isso é parte do racismo que está ali tão impregnado, né, na mente, na formação dos professores, que a gente acaba notando isso. Agora, eu vou te falar uma coisa. Acho que o maior desafio que eu tive na pesquisa até agora não foi por parte dos professores ou da gestão. Logo no começo do ano, na minha docência compartilhada, a gente estava trabalhando com jovens o videoclipe do Arlindo Cruz, aquela música O Meu Lugar. É um samba muito bonito, não sei se você conhece, né? Mas que ele vai falar sobre o lugar dele, que é o bairro da Madureira, do Rio de Janeiro, que ele nasceu e viveu lá, que é uma região da periferia, mas que ali o povo negro está presente. Aí nós vimos o videoclipe, aí o videoclipe tem jongo, tem manifestações culturais negras, aparecem mulheres baianas de terreiros de candomblé. Bom, então a gente estava trabalhando esse videoclipe do Arlindo Cruz, e aí era a primeira e segunda aula, né, com o propósito de trabalhar o conceito de território, de lugar, para posteriormente pensar o corpo-território na filosofia africana. E aí uma estudante negra, muito participativa, né, tava acompanhando muito bem nossas aulas, mas no dia seguinte, a mãe dessa estudante foi reclamar com a coordenação sobre o nosso trabalho, falando que achava inaceitável que a filha dela tivesse em sala de aula sendo doutrinada para essas coisas que ela nem quer falar o nome, que são... Por quê, né? Por que tinha esse preconceito por trás? Depois nós percebemos. O preconceito, na verdade, dizia respeito à parte do videoclipe que mulheres negras, brancas, baianas estão lá, ou mesmo na parte do jongo, que aparecem tambores, né? Tudo isso ligado à cultura africana, e que para a mãe ela achava que era feitiçaria, que era coisa do diabo, né? Que é, na verdade, uma expressão do racismo religioso que existe em nosso país, né? De que certas religiões e manifestações culturais sejam consideradas, sejam demonizadas, sejam consideradas inferiores. E aí nós tivemos esse primeiro baque, sabe? Logo na primeira semana, nas primeiras aulas, nós tivemos já uma reclamação de uma mãe. Mas aí nossa estratégia foi a seguinte, nós não queremos ignorar esse assunto. Nós precisamos sim trabalhar em sala de aula sobre a questão da intolerância religiosa, inclusive, né? Então, saiu um pouquinho do nosso cronograma lá inicial de trabalho de campo, mas nós fizemos uma aula só sobre a questão do racismo religioso, as manifestações religiosas africanas, tentar desmistificar, né, o que elas são ditas, como elas são representadas, né, no Brasil atual. E deu certo, assim, aí conseguimos caminhar. Mas eu acho, mas sempre tem essa... Isso não só comigo, tá? Não só na minha experiência de docência compartilhada da pesquisa. Isso com todos os pesquisadores que vão, quando vão trabalhar a questão de raça, né, que aí acabam entrando em um grande incômodo, né? E eu acho, André, que esse incômodo, ele diz respeito muito às coisas não serem ditas. E a gente não pode mais continuar ignorando o racismo nas práticas escolares, nos currículos, o racismo epistêmico, né? Então, é uma pesquisa, mas que ela também é uma forma de luta, né? De ativismo. Contra a violência, contra a opressão social.
Quando você falou do caso do cantor Seu Jorge, no, na manifestação de racismo no festival do Rio Grande do Sul, né? Eu lembrei logo do caso de um servidor público e da enteada na Oktoberfest, né? Porque eles foram criticados que eles postaram um vídeo vestido com a roupa tradicional da Oktoberfest, né? A tradicional alemã, né? Eles foram criticados, né? Porque ele é negro. Eles são negros. Então, é uma coisa assim meio idiota, assim. É uma coisa assim, às vezes, meio vazia. O cara, ah, mas o cara é branco. Você fala, olha só, a festa é uma festa alemã. Você também não é alemão, né? Ninguém é alemão aqui no Brasil, né?
Mas só os negros foram criticados, né? Esse é o ponto.
Não, e assim, e a reação da prefeitura foi até legal, até do prefeito, de postar uma resposta em relação a isso. Então, você vê isso de diversas formas, né? Quando você vê até um pouco a música africana ou a influência africana na música ser um pouco contestada. Eu gosto sempre de citar o Paul Gilroy, né? Que tem um livro dele, Atlântico Negro, que tem um capítulo, Joias Trazidas da Servidão, que mostra a influência da cultura negra na música nas Américas, não só nas Américas, né? Na Europa também. Então você vê isso muito, uma influência
Por
muito
exemplo, o
grande.
jazz, né?
Não só o jazz, tem o jazz, tem o rock. Então
Sim.
é impossível você falar na música do século XX sem você falar de cantores negros. Talvez o maior cantor, talvez um dos maiores cantores, vou dizer o maior, mas assim, um dos maiores cantores da música no século XX é justamente o Michael Jackson, né? Então é impossível você negar isso. Na nossa cultura brasileira, no Brasil, é impossível você negar a influência da cultura negra em tudo que a gente vive, sabe? Na cultura
Sim.
indígena, mas assim, aquela visão de achar é um pouco aquela visão da democracia racial, ela é muito vigente. Isso
Sim.
é muito é criado como se fosse uma grande verdade, né? A gente percebe que
Sim.
isso é um mito. Em
Exatamente.
episódios anteriores, num deles eu entrevistei uma pesquisadora da USP, uma pessoa que se formou, fez doutorado na UF, tá? Na UF não, não, perdão. Ela fez o doutorado na USP e agora pesquisa na Alemanha. E a tese de doutorado dela impacta muito logo no início, para mim impactou muito, porque logo no início fala de casos de violência que ela trabalha com o apoio da população à força excessiva pela polícia. Então, o impacto logo no início é o caso de dois jovens que são mortos pela polícia de forma covarde. Um deles. Cara, eles algemam, depois soltam a algema e praticamente executam. E aquilo é muito impactante. É impossível você não ficar incomodado com aquilo. É impossível você não ficar incomodado. Então, você achar, principalmente agora em época de eleição, a gente achar que isso é a besteira, que você racializar a discussão é uma besteira, como, de uma certa forma, as pessoas apequenarem alguns casos de violência, como é o caso da Marielle Franco, que
Ou
eu vi um vídeo.
naturalizarem também, né, André?
Não, diminuírem, ou então
Sim.
culpabilizar a vítima, né? Porque é o caso que
Sim.
às vezes você culpabiliza a vítima.
Comumente,
Não,
sim.
não só no. É porque é muito comum se falar nisso no estupro, no roubo, que você culpabiliza a vítima. Mas no caso, era uma discussão dentro de uma igreja porque o padre estava falando de Marielle Franco. Você está falando de uma mulher negra que foi assassinada. Então, a pessoa gritando, ah, porque você não vai falar em Marielle Franco aqui dentro, porque ela é homossexual, porque ela é não sei o quê, porque é ligada ao tráfico. Aí você já cai na fake news, de você
Sim.
achar. E é uma coisa assim, um pouco absurda de você ouvir isso de pessoas que convivem com a igreja. Então, de uma certa forma, parece que para a pessoa é tudo. A gente está vivendo as mil maravilhas, é tudo perfeito. Ah, não, não temos problemas raciais, não temos problemas. O problema é só econômico, não é racial, não há nenhum problema, e o resto vira quase piada. Então,
Sim.
é impossível você falar de cultura negra. Eu trabalhei com cultura, no caso, foi cultura palestina, na verdade, eu trabalhei com literatura palestina, e eu vi pessoas olhando para mim de uma forma um pouco, não vou dizer preconceituosa, mas um certo desdém, porque parece que eu tinha que falar, ah, por que você vai trabalhar com literatura? Por que você não trabalha com não sei o que? Eu falei, não, mas eu não quero, meu tema de pesquisa é
Sim.
literatura palestina, é uma autora específica tal. E é muito difícil você descolonizar, né, esse pensamento de parece que você tem que falar sempre sobre a Europa, sobre autores europeus. E eu acho
Ou se
interessante você.
fala sobre a África, André, é muito comum falar só sobre a escravidão, só sobre... Que eu acho que é fundamental a gente falar assim, né? Essa parte...
Não tem como fugir, né? Não há como fugir desse tema.
Mas nos currículos, né, comumente, nos currículos escolares, comumente o negro aparece apenas na escravidão. Mas não aparece as diversas revoltas e revoluções que foram encabeçadas pelos negros, inclusive pelos escravizados. Por exemplo, o Quilombo dos Palmares, né? Pelo menos quando eu estava na escola, eu não aprendi sobre o Quilombo dos Palmares. Isso era invisibilizado. Ou mesmo a Revolta dos Malês, ou diversos guerreiros e guerreiras negros brasileiros que construíram a resistência. Porque eu acho que isso é uma forma também de racismo, sabe? Quando a gente trata nos currículos só a escravidão como um elemento do passado, que foi muito difícil para os negros, e pronto, né? Não fala sobre o outro lado, que os negros nunca aceitaram, né? Os negros escravizados nunca aceitaram a escravidão de cabeça baixa, né? Sempre teve muita resistência. E eu acho que, de alguma forma, ainda hoje, essa ideologia ela é perpetuada, de que o povo brasileiro, o povo negro, sempre aceitou as coisas de cabeça baixa. E eu acho que isso que você diz é muito importante, né? Que quando a gente vai falar sobre algum povo oprimido, seja o povo negro, o povo palestino, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, sempre é visto como algo assim, não é necessário falar sobre o assunto, isso já está batido, né? Quando, na verdade, pelo contrário. Esse tipo de fala mostra como que é necessário e urgente a gente trabalhar esse tipo de conteúdo nos espaços, né? Você estava falando, por exemplo, da questão da música negra, né? Até a literatura, Machado de Assis, até recentemente era retratado como se ele fosse branco, não como se ele fosse negro, né? Ou grandes escritores brasileiros, como a Carolina Maria de Jesus. Ela é a minha escritora preferida, né? E ela... foi reconhecida no final da vida, mas ela viveu um certo ostracismo ali no meio literário pela condição dela, de mulher negra e favelada, né? Então, acho que se tem algo que a gente possa fazer estando na academia, mostrar a voz desses sujeitos, né? Eu não acho que seja o caso de dar a voz, porque esses sujeitos já têm voz, né? O problema é que elas não são ouvidas por parte da população. Mas acho que a gente na academia, a gente na pesquisa, acho que é um compromisso, né, que a gente tem que ter de mostrar essas vozes para as pessoas.
É muito interessante você falar nessa questão da oralidade, que parece que para a cultura, vou dizer, ocidental, cultura europeia, americana, parece que só a cultura só tem importância a partir da escrita. E isso a oralidade é muito importante em tantas culturas que parece que a gente ignora, né? É até uma questão que é muito interessante pensar sobre isso, que é capaz de perguntar para a maioria dos brasileiros, estamos na cultura ocidental. Você acha que nós somos a cultura ocidental mesmo? Você realmente acha que isso aqui é a cultura ocidental? Que a Europa considera o Brasil como ocidental? Será que realmente você considera isso? Será que você acha que a Europa pensa a gente
como parte deles, assim, né? Como parte do mundo deles?
É, porque se você for pensar o Ocidente geográfico, né? Você pensar o Ocidente geográfico, você está falando do Norte da África, e o Norte da África é considerado do Oriente. Então, sim, é uma questão muito complexa e é muito difícil lidar com isso e também lidar com essa visão de... Não é nem combater, né? Você mostrar uma visão que não seja só eurocentrada, né? Uma visão que seja centrada somente na cultura ocidental. Então é muito difícil e eu fico imaginando como deve ser para você fazer o trabalho de campo e ser professor ao mesmo tempo. Como deve ser difícil lidar com isso e trazer esses relatos, trazer esse material, expondo a cultura, a filosofia africana, né?
Sim, é isso, né? Tem essa ideologia aí de que a única forma de transmitir conhecimento válido é uma forma do tipo ocidental. Ela está presente em todos os espaços, né, que nós participamos. Então, com certeza, sim, é difícil, mas eu acho que maior que a dificuldade É você perceber ali que você realmente está fazendo alguma diferença na vida dos jovens estudantes, que você não está ali apenas fazendo a sua pesquisa, sabe? Então, por exemplo, na minha pesquisa de campo, como aí nós ficamos assim pensando, né, eu e os professores, como que nós vamos trabalhar esses conceitos tão difíceis para jovens do sexto ano? Porque uma coisa é a gente aqui conversar sobre o que que o Descartes pensava que era a razão e o corpo, o penso logo existo, e como é que a gente critica o penso logo existo. Mas como é que a gente vai trabalhar isso para o sexto ano que nunca na vida teve aula de filosofia, né? Isso foi uma coisa que a gente ficou pensando. E aí a gente tenta adaptar, né, a pesquisa e a teoria para a realidade dos jovens. Então, por exemplo, quando nós fomos trabalhar o corpo-território, que é uma concepção baseada na filosofia africana, que é compreender que não há uma separação necessariamente entre o corpo e a mente, né? Ou o corpo e a alma. Nós, primeiro fizemos com os jovens de sexto ano, são novinhos, né? 10, 11 anos. Nós fizemos uma silhueta de um corpo. E aí, nesse corpo, a gente colocava, eles escreviam o que que estava representado ali. Por exemplo, coração, eles colocavam coração, mas eles também colocavam amor. Na cabeça, eles colocavam cabeça, mas eles também colocavam pensamentos. Na mão, eles colocavam mão, mas também colocavam força. Então, isso tudo serviu de reflexão para a gente mostrar como o nosso corpo ele pode ser múltiplo, né? E aí nós demos o exemplo de um tipo de conhecimento que é passado a partir da oralidade dos povos da África Ocidental, né? Que segundo esses povos, Orunmilá, quando criou o mundo, quando criou o homem, deu a esse homem uma cabeça, que não se chama cabeça, se chama Ori. O Ori é uma cabeça que tem o formato da cabeça, que está localizada no corpo humano, que é responsável pelo pensamento, pelos sentimentos, né? Mas é responsável também pelo destino. Por que essa cabeça, ela tá nesse plano físico que nós vivemos, mas está em outro plano, que é o plano do Orun, um plano espiritual. E essa cabeça, ela existe de forma dupla. Ao mesmo tempo que ela vive aqui, ela vive lá, né, no Orun. E aí nós trouxemos esse conto, essa mitologia iorubá, né, para mostrar que nós também podemos ser múltiplos. Esse tipo de conhecimento que os povos da África Ocidental trazem, até os dias de hoje, esse tipo de conhecimento ele é presente, por exemplo, nos terreiros de Candomblé, ainda existe essa concepção do Ori. Tanto é que antes de fazer qualquer coisa para um orixá, você faz para o seu Ori, porque é a sua cabeça que está ligada a esse mundo aqui material e ao mundo invisível, o mundo do Orun, né? E aí nós trabalhamos isso em sala de aula, foi super interessante para tentar repensar esse corpo, né? Tentar pensar que o nosso corpo ele não é só esse aqui agora, mas é um corpo múltiplo, é um corpo que também é ancestral, né? Então, quando eu falo de ancestralidade, sabe, é importante ressaltar que eu não estou falando só de uma linhagem biológica, né, de ancestrais, tipo meu pai, meu avô, mas a gente está fazendo toda uma articulação entre o presente, o passado e o futuro, que é também presente em cultos aos ancestrais, né? Então, por exemplo, os negros africanos aqui no Brasil, que lutaram contra a escravidão, que construíram Quilombo dos Palmares, ele pode ser o meu ancestral, né? Não necessariamente diretamente, mas ele é meu ancestral na medida em que eu me reconheço como uma lutadora antirracista e que também pode ser o ancestral de um sujeito negro que vive na favela e luta contra o racismo, contra a violência policial, né? Porque há essa relação entre o ser agora e o nosso ser do passado que nos traz muito conhecimento, né? Então, acho que essa foi um primeiro exemplo assim de como trabalhar essa cultura, essa filosofia africana com jovens estudantes do sexto ano. E aí, no segundo momento da atividade, nós levamos os jovens para o pátio. Aí a gente fez um círculo, nós fizemos toda a discussão do que é a circularidade para a filosofia africana, né? O que significa a circularidade entre não ter exatamente um começo e um fim, né? E aí nós fizemos vários movimentos com os corpos para que os jovens falassem os seus nomes a partir do corpo. Então, André, Em vez de falar só André com a voz, você fala André com movimentos do corpo, batendo palma, né? E aí foi super interessante essa atividade, porque, por exemplo, quando o jovem ia ao chão, né, para fazer o movimento dele, o nome dele indo ao chão, a gente falava, olha, esse é um tipo de concepção também da filosofia africana. Porque para a filosofia africana, o chão é a nossa forma de contato com os nossos ancestrais, com todo o conhecimento. O que isso quer dizer, né? Que todo o nosso corpo, segundo a filosofia africana, é um corpo que ele está relacionado com os nossos ancestrais, com a nossa localização na comunidade, com a nossa construção de pessoa. Porque a nossa construção de pessoa não é uma construção individual, mas é a nossa localização enquanto sujeito em um mundo e uma comunidade, né? Então, trabalhar isso, sabe, é uma forma que eu penso de também ressignificar toda uma violência, experiência colonial e racista que esses jovens vivem. Porque se saindo da escola, né, entrando nas periferias, os seus corpos são desvalorizados, isso a gente pode pensar desde o padrão de beleza, que ainda é um padrão de beleza branco, etc., até o próprio genocídio, né? Porque corpos que estão encarcerados, que estão sendo mortos pela polícia, também são corpos desvalorizados, né, por conta da violência racista. Mas pelo menos se ali, naquele momento de sala de aula, eles podem perceber os seus corpos valorizados, né, enquanto corpos negros, nós acreditamos que seja uma forma de construir sujeitos críticos para o mundo que eles vivem e para o território em que eles vivem. Porque esse tipo de atividade possibilitou vários debates, sabe? Inclusive, por que que lá onde eles vivem tem só uma entrada e uma saída para a população? Enquanto, por exemplo, na Avenida Paulista, a gente tem uma avenida, né? A Avenida Paulista aqui de São Paulo está localizada no centro, né? E é um dos bairros mais elitizados aqui da cidade, onde as grandes elites vivem, vão passear, etc. Por que que na Avenida Paulista tem tantas entradas e saídas, passam tantos carros, tem tantos prédios, etc., tem tantos museus? E por que que na periferia, onde eles vivem, tem só uma entrada e uma saída? Porque ali, se percebendo o seu corpo, né, a partir dessa concepção ancestral e africana de corpo, você também percebe a sua localização no mundo. E eu acho que isso de fazê-los, de alguma forma, refletir de forma crítica contra o racismo, contra a violência, contra a sociedade em que é racista, é uma forma assim, muito gratificante, sabe, de fazer a pesquisa também. Porque é uma forma de pensar uma pesquisação, né? Uma pesquisa que é teórica, mas que eu acredito que seja relevante também para a vida daqueles que são historicamente silenciados pelas opressões.
Gostei muito da nossa conversa, Marina. Queria muito agradecer a sua participação. É muito interessante falar sobre o seu trabalho de filosofia e torço muito pelo seu sucesso. Gostaria muito de vê-la numa próxima vez falando sobre a sua pesquisa quando terminada. Queria agradecer muito, Marina.
André, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, o bom papo. Muito feliz, né? Torço muito também pelo sucesso do podcast, do Café Acadêmico. Vou falar meu e-mail para caso alguém queira entrar em contato depois, a gente trocar ideia. Posso falar?
Pode.
É marina.nunes.dias@usp.br. Aí, quem quiser continuar o papo, a gente troca ideia lá. E é isso, muito obrigada pela oportunidade e vida longa aí ao Café Acadêmico.
Obrigado.